tudo isso. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos. Chega, senão eu vou chorar aqui, já chorei no outro culto, agora eu quero me controlar. A gente está numa campanha de oração e essa campanha, ela tenta fazer a gente entender o impacto da presença de Deus nas nossas vidas. A gente não está falando de oração como uma liturgia, como uma religiosidade. Tanto é que o nome da campanha é A Presença. A gente está falando do impacto que a presença do Senhor tem sobre a nossa vida. E eu gostaria de olhar para a vida de Moisés e o impacto da presença de Deus na sua vida e na sua liderança. E eu vou meditar aqui na palavra de Deus nos capítulos 32 até 34 de Êxodo. Eu não vou ler tudo isso, mas aquilo que eu vou estar meditando à medida que eu vou pensando os versículos está nesse range de textos do capítulo 32 até 34 do livro de Êxodo. E eu quero ver o impacto da presença de Deus na vida desse homem e o que, que a gente pode aprender com esse impacto da presença do Senhor. E eu começo no capítulo 33, versículos 7 a 9, onde diz assim: sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento, e ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. E quando Moisés saía para a tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse. E depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Agora, versículos 18 a 23 do capítulo 33. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. E Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha, e quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. E depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Sabe, quando se fala em oração, muitos têm uma ideia de um momento entediante. Eu tenho que confessar com você que em algum momento da minha vida eu pensei assim: que coisa esquisita esse negócio de oração, né? Você está conversando com uma pessoa que você não vê, que você não sente, que às vezes você não ouve, não é? E você começa a conversar com ele. Então você diga assim: ó, vou separar tempo para orar. E digamos que você separe um tempo, você diga assim: vou orar 15 minutos. Aí você começa a orar, e depois de 5 minutos você olha para lá, olha para cá e diz: e agora? O que, que eu vou fazer aqui? E aí parece que é uma coisa tão esquisita. Quem já viveu isso? Levanta a mão, fala a verdade. É, eu já vivi também, tá? Até o momento em que oração na minha vida deixou de ser uma liturgia, um momento religioso da minha alma, e passou um tempo ser um tempo de encontro com o Deus vivo, com a presença de Deus, onde a gente pode sentir o Senhor do lado da gente, onde a gente pode ouvir a voz de Deus, onde a gente pode ser tocado pelo Senhor. E sabe, o que eu vejo aqui na história de Moisés é que ele descobriu exatamente isso. Durante um período da sua vida, 40 anos, ele tinha um ideal. Ele queria libertar o povo dele, mas ele queria fazer isso com as suas próprias forças, e aí se frustrou. E durante 40 anos, ele viveu 40 anos de frustração cuidando das ovelhas do seu sogro, como um fugitivo do Egito, perseguido e declarado de morte. Mas um dia ele sobe numa montanha e vê uma sarça ardente, e ele diz: está acontecendo um milagre aqui que eu não sei explicar, que é um arbusto que pega fogo e não se consome. E ele diz: eu quero ver que maravilha é essa. E quando ele vai chegando, algo extraordinário que nunca tinha acontecido com ele acontece. O Senhor grita para ele: Moisés, Moisés. E ele diz: quem é que está falando comigo? E ele diz assim: tira as tuas sandálias, porque você está pisando em terra santa. E a partir daquele momento, ele descobriu um novo jeito de se relacionar com Deus, onde ele podia ouvir a voz de Deus, ver o Senhor de alguma maneira se manifestando. E é por isso que ele vai agora recebendo a orientação do Senhor e constrói uma tenda já no deserto, fora do arraial. E ali ele diz: é o lugar onde eu vou ter os meus encontros com Deus, e onde a glória de Deus vai se manifestar. E sabe, era uma coisa impressionante, porque cada vez que Moisés ia para lá, quando ele estava se dirigindo para lá, a nuvem que representava a presença de Deus ia baixando, baixando, e quando ele entrava na tenda, aquela neblina santa envolvia sempre, todo dia, aquela tenda. E as pessoas ficavam impressionadas e ficavam cada um na porta da sua tenda, olhando para ver o que ia acontecer. E eles podiam ouvir a voz de Deus falando com Moisés. Sabe, cada manhã dessa não era um momento de liturgia, não era um momento de simplesmente cumprir um mandato religioso, uma obrigação religiosa, era um encontro com Deus. Vida de oração muda quando você se encontra com o Senhor. Vida de oração muda quando você aprende a ouvir a voz do Espírito no seu coração. Vida de oração muda quando você começa a buscar de Deus a revelação dos seus planos. E é interessante que tem um texto logo a seguir em que Moisés diz: Senhor, me revela o teu plano para que eu possa estar no centro da tua vontade. E sabe, queridos, nós somos abençoados por Deus na medida em que estamos buscando esse encontro com o Senhor e Ele revela os seus planos. Deus não tem obrigação de autenticar e abençoar o teu plano. E às vezes a gente vai na presença de Deus só com a nossa agenda na mão, dizendo: olha aqui, Senhor, é isso aqui. E o Senhor diz: você deixa eu incluir alguma coisa aí na tua agenda? E a gente diz: não, Senhor, já fiz o meu planejamento estratégico, está tudo pronto, não mexe não, que dá confusão. Ele diz: então você não entendeu nada, porque eu tenho planos tremendos para a tua vida. E sabe, a grande lição desse trecho aqui é que Deus tem mais para você do que você já aprendeu e você já viveu. Se você está se conformando com aquilo que você já aprendeu e com aquilo que você já viveu, então você está perdendo as maravilhas de Deus na sua vida. Deus tem dons, Deus tem misericórdia, Deus tem graça, Deus tem unção, Deus tem trabalho, tem serviço, Deus tem bênçãos, mas tem tarefas, missão, porque a vontade dele é muito maior. E é disso que a Bíblia está falando quando a gente fala de presença de Deus. Eu descobri isso com 12 anos de idade. Já contei essa história várias vezes para você, que eu fui buscar, ouvi alguém falar que Deus falava com ele, e eu fiquei: como é que pode? Eu nunca ouvi a voz de Deus. E comecei a buscar, e Deus falou comigo primeira vez, segunda, terceira, continua falando até hoje. Mas teve um tempo, nesse período, que eu fiquei tão feliz de ter meu encontro com Deus, que eu estava satisfeito. E um dia o Espírito Santo me falou: sabe que tem mais para você? Você tem que buscar mais. Eu disse: vou buscar como? Eu tinha 12 anos de idade e me falaram que tinha uma reunião de oração na quinta-feira à noite na casa de uma senhora chamada Dona Emília, que era casada com um irmão da nossa igreja e ela frequentava outra igreja. E aí eu falei, acho que eu vou nessa reunião de oração. 12 anos de idade, pedi autorização para os meus pais, saí de noite para ir nessa reunião de oração. Quando eu cheguei lá, só tinha velhinha. Só velhinha. Todo mundo de cabelo branco, acima de 65 anos. Eu acho que era, não sei. Eu olhava e dizia assim, meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui? Mas eu tinha ido lá porque Deus tinha me dito que Ele tinha mais para a minha vida e que eu tinha que buscar. Naquela reunião de oração só tinha duas pessoas, uma outra menina de 12 anos, filho de um senhor que estava lá naquela reunião, e eu que estava sozinho, mais ninguém. E de repente aqueles velhinhos olharam para nós dois que estávamos naquele culto e disseram, olha, Deus tem alguma coisa para vocês, não é por acaso que vocês estão aqui, no meio desse bando de velhos. E aí a reunião de oração começou a ser com a imposição das mãos sobre as nossas vidas. E começaram a orar por nós, e orar por nós, e orar por nós, e orar por nós. E naquele dia eu tive uma visitação de Deus como nunca antes eu tinha tido na minha vida, com manifestações do poder de Deus, com coisas extraordinárias acontecendo, porque eu estava no lugar certo, na tenda da presença. Sabe, a tenda da presença é o lugar onde Deus nos coloca. Hoje, se você está aqui, esse lugar vai ser a tenda da presença, onde coisas extraordinárias da graça de Deus vão acontecer. E é tão legal porque isso move a nossa vida e a gente não é capaz de perceber que nós estamos sendo impregnados pela glória de Deus. Há um outro texto que eu leria aqui, mas não vou ler por uma questão de tempo, onde Moisés desce da montanha com as tábuas da lei e todo mundo está olhando para Moisés e ele não percebe que a glória de Deus estava se refletindo no rosto dele. E eu posso imaginar Moisés, o que está olhando? O que está me encarando assim? E eles dizem, seu rosto está brilhando. Sabe, quando a gente entra no lugar da presença de Deus, não apenas somos visitados pelo Senhor, não apenas Ele revela os seus planos para nós, não apenas Ele nos empodera com a sua graça, mas Ele deixa marcas da sua glória na nossa vida, algumas que a gente nem percebe, mas por onde a gente passa, essas marcas vão ficando impregnadas na vida das pessoas que nos veem e que convivem conosco. Sabe, entrar na presença de Deus é muito mais do que fazer uma oração, é buscar ardentemente o algo mais que Deus tem para a nossa vida. Diga para você mesmo, Deus tem mais para mim, fala. Agora, olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, Deus tem mais para você. Agora, como é que a gente alcança isso? Jesus ensinou, batei e o quê? E abrir-se-vos-á. Buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. A palavra de Deus diz que a gente, se a gente buscar de todo o nosso coração, e aqui está o segredo, Ele vai revelar coisas grandes e firmes que a gente não conhece. Então, lembra disso, tem mais do Senhor para você, tem mais. Deus vai derramar mais dons. Essa semana eu estava orando, semanas aqui, esses últimos semanas, e eu estava dizendo, Senhor, estou muito acomodado. Eu estou trabalhando para chuchu, você nem imagina. Eu falei para o pessoal, trabalhando mais do que trabalhava antes. Mas eu estou muito acomodado, Senhor, eu não sei. Tá? Eu falei, Senhor, eu quero mais. Eu estou buscando isso, estou buscando aquilo, estou colocando diante de Deus. Por quê? Porque eu sei que Deus tem mais para mim e Deus tem mais para você. Então não se acomode. tem coisas boas de Deus para a sua vida. Você vai ser um abençoado quando você sair de casa, vai ser abençoado quando voltar, vai ser abençoado quando deitar, você vai ser abençoado quando acordar, porque esse Senhor vai derramar da sua presença sobre a sua vida. Porém, busca. Segunda coisa que esse texto vai nos ensinar e que eu queria dividir com vocês, está lá no capítulo 32, versículos 7 e 8. Diz assim: então o Senhor disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. E eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem, fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios, e estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Capítulo 33, versículos 5 e 6. E então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias e eu vou resolver o que vou fazer com vocês. E assim, depois que os israelitas saíram do monte Sinai, não usaram mais joias. É interessante porque Deus não apenas revela a sua glória quando nós buscamos a sua presença, Ele revela a sua santidade. Quem Ele é? Deus é santo. Sabe o que os anjos dizem lá no céu? E é uma maneira, uma figurativa, onde tem a aparência, quando toda vez que eles veem o céu aberto, né, os profetas escreveram quase a mesma coisa, que os anjos com as suas asas cobrem os seus pés, cobrem o seu corpo, cobrem o seu rosto e dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Vários profetas colocaram a mesma cena, na mesma visão da santidade de Deus. E quando a santidade de Deus se revela, sabe o que mostra para a gente? Os nossos pecados. Porque a santidade de Deus se contrasta com a nossa carnalidade. Deixa eu contar para você o que está acontecendo. O Senhor havia chamado Moisés ao Monte Sinai para lhe dar as tábuas da aliança, mas enquanto ele estava lá, o povo fez ídolos, e chamaram estes ídolos com o nome do Senhor. Fizeram um bezerro de ouro lá, e disseram: esse aqui é Jeová que nos tirou do Egito. Olha só, que coisa doida. Eles estavam dizendo que aqueles pedaços de metal, feitos com as joias dos seus enfeites, é por isso que eles tiraram os enfeites, porque eles pegaram os seus enfeites e doaram para fazer, serem fundidos, em o ouro fosse fundido, para criar aquele bezerro de ouro. E eles estavam dizendo assim: olha, esse bicho de metal é o Deus que nos tirou, que fez as pragas do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que nos fez passar a pé enxuto, que nos deu pão todo dia, que fez água sair da rocha. E aí, quando Deus ouviu isso, você pode imaginar o coração de Deus? O Senhor não apenas ficou triste, mas ficou irado com a dureza de coração. Por isso Deus se irou, diz aqui na minha versão, com a teimosia deles. Em várias versões aparece dureza de coração, coração duro, que só quer fazer o que imagina. E o Senhor está agora dizendo: olha, esse povo que foi abençoado, tocado, visitado, está com o coração duro. E foi lá na presença de Deus que Deus começou a revelar e confrontar esses pecados. Mas não somente confrontar dizendo que existem pecados, mas anunciar que se não houvesse arrependimento, eles seriam exterminados como povo, e Deus faria nascer um novo povo a partir dos filhos de Moisés. Se houvesse arrependimento, mas não houvesse transformação, Deus cumpriria todas as suas promessas, mandando um anjo na frente deles, mas não habitaria mais no meio deles. Ele ia se afastar. Mas se houvesse arrependimento e genuína conversão, ele voltaria a habitar no meio do seu povo outra vez e iria com eles para cumprir cada uma das suas promessas. Sabe, é na presença de Deus que nós somos capazes de ver quão ruim é o nosso pecado, e assim pararmos de arrumar desculpas para nós mesmos pelos nossos erros. Você já viu como é fácil para nós acharmos razões para nos justificar dos nossos próprios erros? Sabe o que aconteceu no meio desse povo? Quando Moisés confrontou esse povo e disse: como é que vocês fazem isso? O povo disse assim: olha, a culpa não é nossa. Vocês e Deus tiveram uma reunião lá em cima da montanha, ficaram 40 dias lá. A gente não sabia se você estava vivo ou morto, se Deus estava falando, se não estava falando. A culpa é de vocês. Se você estivesse aqui, não teria acontecido. Você já percebeu como é fácil a gente mudar a culpa dos nossos pecados? Não é nossa decisão, mas foi o outro que fez o cenário, e por isso a coisa aconteceu. Quando Moisés confronta Arão e diz: como é que você fez isso, homem de Deus? Você é a minha boca, você falou todas as mensagens, você viu todos os milagres. Ele falou assim: você sabe como o povo é. Eles me deram as joias, eu joguei no fogo, saiu esse negócio. Como é que sai um bezerro de ouro só jogando no fogo? Não, peraí, não é bem assim, eu fui pressionado. A mesma coisa aconteceu com Adão, lá no Jardim do Éden, lembra da história? O Senhor diz: Adão, o que você fez? Ele falou assim: a mulher que tu me destes comeu e me deu desse fruto. O problema é teu, Deus, o Senhor que inventou essa mulher. Mas sabe o que a gente se esquece? Que o diabo pode mexer no cenário da nossa vida, e as tentações existem, mas o nosso pecado é decisão nossa. E às vezes a presença de Deus está sendo obstruída na nossa vida porque tomamos decisões que se tornaram pedras imensas, fazendo separação entre nós e Deus. Mas quando a gente entra na presença, o Senhor diz: oh, eu quero te abençoar, eu tenho mais para você, eu tenho graça para a tua vida, porém eu tenho que mexer em algumas áreas da sua vida. Sabe, na presença de Deus que nós vemos que o pecado afronta a Deus que nos amou. Nós entendemos só na presença de Deus que nosso pecado é rebelião. Enquanto a gente não está na presença de Deus, a gente não sente o Espírito de Deus tocando a nossa vida, a gente tem tantas desculpas para dizer: não é rebeldia. E sabe, às vezes até a gente está vivendo os milagres de Deus. Aquele povo estava vivendo milagre todo dia. E tem muitos aqui que estão vivendo milagres de Deus todos os dias, mas ainda estão longe do propósito de Deus para suas vidas. Não é porque falta milagre, porque falta amor de Deus, é porque a gente está fazendo negócios com Deus. A gente diz assim: Deus, vamos fazer o seguinte, o Senhor mexe nesse pedaço da minha vida e deixa eu cuidar do resto. E a gente não entende, ou Deus é o Senhor de tudo na nossa vida, ou Ele não é Senhor de nada. Mas é na presença de Deus, é na tenda do encontro, é quando a gente sobe a montanha da presença, que o Senhor revela o que está acontecendo no nosso coração e a gente não quer ver. Você já percebeu quantas vezes você está vivendo a tua vida sem perceber que está longe do Senhor? Que tem uma pedra obstruindo? Sabe, hoje o Senhor quer revelar sua presença aqui entre nós, mas ela também vai revelar os meus e os seus pecados. E Ele vai pedir para cada um de nós algumas coisas muito sérias. Ele vai pedir primeiro arrependimento, que a gente entenda que pecado é pecado, que pecado não tem desculpa, que pecado foi escolha, que foi decisão. A Bíblia diz: do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? A gente escolhe o que está vivendo. Por isso é necessário não apenas arrependimento, mas confissão. A gente chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu sei que o Senhor está mostrando para mim o que está no meu coração, e eu não gosto de ver o que está no meu coração. Eu não gosto de ser confrontado por ninguém. Você gosta de ser confrontado por alguém? Ninguém. Mas há momentos que Deus tem que confrontar a nossa vida, e aí a gente tem que ter conversão. Sabe o que é conversão? É quando a gente diz assim: tá bom, Senhor, eu estou fazendo do meu jeito. E aí a gente faz uma volta de 180 graus e diz: vou fazer do jeito do Senhor. E aí a gente permite que Ele comece a fazer transformações na nossa vida. Sabe, é a presença de Deus que nos transforma, que nos liberta, que nos abençoa. Eu estava ouvindo o sermão do Michel, acho que foi da semana passada, se não me falha a memória, de manhã. Eu viajo, mas eu fico vendo, eu fico ouvindo ali, não sei se foi a semana passada ou retrasada, não lembro, né? E ele falou de um rapaz da Brigada de Incêndio, né? Que viveu 25 anos nas ruas. 25 anos nas ruas. Que muita gente tinha dito: sai da rua. Mas 25 anos ele viveu nas ruas, até um dia que ele foi confrontado pelo Senhor, se arrependeu e se deixou ser transformado. E ele estava todo orgulhoso, dizendo: sou zelador de um condomínio, tenho uma casa para morar e pertenço à Brigada de Incêndio da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Louvado seja Deus pela vida dele. Mas para que esperar 25 anos? Talvez hoje seja o dia que o Senhor quer fazer uma obra diferente na tua vida, porque é na presença do Senhor que os milagres acontecem dentro da gente, e depois que acontecem dentro da gente, se multiplicam fora da gente. Tem mais de Deus para você, tem muito mais. Tem muito mais do que uma religiosidade, tem o poder de Deus fluindo. Coisas que você nunca viu, nem imaginou, vão acontecer na sua vida, porque Deus é poderoso, Ele está vivo e Ele está agindo hoje. Mas a gente tem que enfrentar aquilo que Ele está mostrando para a gente. Por isso, nessa manhã eu quero orar com algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando. Sabe por quê? Porque hoje o lugar da presença de Deus está aqui. Amanhã Ele vai estar na tua casa, vai estar no teu carro, onde você for, porque o Senhor vai se revelar. Mas agora Ele está aqui no meio da gente, e Ele tem algo novo para fazer na tua vida. Mas primeiro Ele está confrontando o teu coração. E eu vou convidar daqui a pouco pessoas a quem o Espírito Santo está falando, para a gente orar juntos. E eu vou dizer para você, vou convidar você para sair do seu lugar, vir aqui na frente para a gente orar. Por quê? Porque, querido, se a gente não é capaz de ouvir e obedecer a voz de Deus dentro de um templo, na hora da oração, então a gente não vai ouvir nem obedecer em lugar nenhum. Não se engane, porque o Senhor vai confrontar a tua vida. Eu queria convidar os pastores, os diáconos, para ficarem aqui à frente, para a gente orar, porque eu quero que você receba essa oração. E se hoje o Espírito de Deus está falando com você: olha, tem uma pedra no meio do teu caminho, eu quero fazer coisas novas na tua vida, eu quero derramar coisas novas sobre você, mas tem uma pedra no meio do caminho, deixa eu fazer uma obra nova na tua vida. E hoje o Senhor vai fazer algo novo na tua vida, porque eu creio no poder desse Deus vivo que está aqui entre nós. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, e você sabe qual é essa pedra, porque Ele está falando com você, sai do teu lugar agora com a sua família, vem para cá, eu quero orar por você. Esse povo vai estar orando por você, pode vir, em nome de Jesus, você está na galeria, vem para cá. Se tem uma família que está vivendo uma batalha e Deus está falando, vamos fazer acertos, vamos fazer consertos, então que você venha com a família toda, pode vir em nome de Jesus, porque o Senhor tem algo novo para fazer. Tem mais de Deus para você, mas tem que resolver algumas coisas. Eu recebi um bilhetinho de oração, escrevia: socorro, 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 não aguento mais, ou o Senhor faz uma mudança ou eu vou destruir tudo. Sabe, tem horas que a gente pensa assim, não tem jeito. Mas se para alguém que estava na rua 25 anos dependente de crack, tem jeito, tem jeito para mim e para você também. Deus tem jeitos maravilhosos de fazer a sua obra. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, chega para cá hoje, hoje, aqui nesse lugar, algo de Deus vai acontecer. Não é porque eu seja poderoso ou porque essa igreja seja isso ou aquilo, é porque Deus é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele faz maravilhas no meio da gente, tá? E a gente vai buscar a presença do Senhor. Pode chegar para esse tempo de oração, e a gente vai orar juntos. Chega um pouquinho mais para frente, se você puder, tem gente chegando nos corredores aqui, isso, para a gente poder orar junto aqui, tá? Estou aguardando alguns descerem para a gente orar, e eu já vou orar com você. Olha o que nós vamos fazer agora, vou explicar. O que é que o Espírito Santo falou com você? Eu não sei, só você sabe. Ele mostrou algumas coisas que estão na tua vida, só você sabe, tá? Então agora é a hora de você se arrepender, confessar e entregar na mão dele, e dar toda a liberdade ao Espírito Santo para mexer no que for preciso. Não vai ser muito fácil, porque você já quis mexer nisso e não conseguiu. Mas Deus é poderoso, Ele vai entrar nisso com você agora. E você vai dizer: eu vim aqui buscar uma intervenção do Senhor. É obra de fé, você está entendendo? Então, eu vim buscar uma intervenção do Senhor. É obra de fé. Senhor, é só o Senhor que pode fazer isso. Então vai orando com as suas palavras na presença de Deus. O que é que o Espírito Santo te mostrou? Fala com Ele, pode falar. E eu vou estar em seguida orando por você. E depois esses irmãos vão interceder por você aqui. Ninguém vai sair sem receber uma oração. Mas a gente vai estar juntos aqui. Agora quero orar por você. Senhor, Tu estás ouvindo a oração do Teu povo. Ah, Senhor, eu quero confessar diante deles que eu sou pecador, humano, cheio de defeitos, mas eu conheço a Tua presença. E tudo que eu tenho falado aqui, Senhor, é porque o Senhor um dia marcou a minha vida com a Tua presença. Então agora eu quero Te pedir, Senhor, testifica que essas palavras são verdade na vida deles e revela a Tua presença no coração deles. Sopra com Teu Espírito Santo agora, Senhor, e começa a visitá-lo, Senhor. Ó Pai, onde precisa haver perdão, que o sangue de Jesus, o Teu Filho amado, purifique de todo pecado. Onde precisa haver remoção da culpa, que o Senhor possa arrancar a culpa agora, Senhor, e lançar no mar lá do esquecimento, para que a graça do Senhor esteja fazendo coisas novas. Ó Pai, onde precisa de restauração, não faz remendo, não, Pai. Faz uma obra de arte nova na vida desse Teu povo. Manifesta a Tua glória aqui, Senhor. Revela a Tua presença. Abençoa o Teu povo. Ó Pai, quando eles se levantarem em casa, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Quando eles saírem pela porta, que eles sejam abençoados pelo Senhor. que eles estiverem na rua, no trabalho, nas coisas da vida, que eles continuem abençoados pelo Senhor. Quando eles voltarem, que a bênção do Senhor se multiplique, multiplique, e que a casa dele seja a morada da tua paz. Senhor, reconstrói o que está quebrado, fortalece o que está enfraquecido, dá ânimo, Senhor, ao desesperado, mas faz dos teus milagres. Ó Pai, nós falamos, Senhor, de intervenções de cura. Ah, Jesus, tem gente que precisa ser curada, e eu quero te pedir, Senhor, faz milagres aqui hoje, para que o teu nome seja glorificado, e para que essas pessoas sejam testemunhas da glória do Senhor. Visita, Senhor, de tal maneira que eles saiam impregnados pela tua presença, e por onde passarem, as pessoas vejam a glória do Senhor refletida neles. Ah, Jesus, abençoa, abençoa, abençoa e abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Agora você continua aqui na frente, porque alguém vai orar por você, tá? Se ninguém ainda orou, diga. Você, esse rapaz, vem cá, sobe aqui. Eu quero uma salva de palmas para esse homem aqui, ó, da brigada de incêndio. Vem aqui, vem aqui. Dá licença para ele subir aqui. Eu quero que todo mundo veja esse moço. Espera um pouquinho, deixa eu mostrar esse moço aqui. Olha só que orgulho que eu tenho de você, meu querido. Vem cá, vem aqui, vem aqui. Você viveu 25 anos na rua?
Vivi 25 anos na rua.
E quanto tempo você está fora?
4 anos.
Aleluia, 4 anos, louvado seja Deus. Deus pode.
Deus pode tudo, é só acreditar, entregar a vida ao Senhor, que o resto Ele fará.
Aleluia, dá um aplauso aqui para Jesus. Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Tem jeito. Você acredita? Tem jeito. Agora, vai aí, pastores, vai chegando junto. A gente tem uma festa de vitória, uma festa de boas-vindas, e eu queria convidar você para essa festa. Terça-feira, 18h30, e sábado, 18h30. Você escolhe o melhor horário, tá? Vem com a tua família, mas é festa mesmo, tem comida, tem tudo, tá? A gente quer celebrar com você as coisas que Deus já vai fazer essa semana. Você crê nisso? Tá? Então vem com a gente, vem celebrar junto, tá? Terça-feira, 18h30. Se não puder na terça, vem no sábado, 18h30. Traz a família e celebra junto, tá? Porque Deus tem coisas lindas para fazer na sua vida. Agora, se você não recebeu a oração, fica por aqui que alguém vai chegar perto enquanto a gente está cantando e vai orar por você, tá? Todo o povo de Deus de pé agora, adore ao Senhor.
O meu coração é teu, Senhor. O meu coração é teu, Senhor.
Você pode cantar isso?
Senhor, o
Esse culto aqui está acabando, mas nós continuamos na presença de Deus, amém? A gente vai estar orando agora para que Deus possa estar conduzindo você. A palavra de Deus nos fala que Moisés, quando ele saía da tenda, quando ele descia do monte, o rosto dele reluzia a glória de Deus. E onde ele levava essa bênção. Que Deus possa usar a sua vida para, agora abençoado, levar a bênção de Deus e abençoar as pessoas à sua volta, amém? Mas a gente queria também estar orando nesse momento pelo pastor Edmilson Braga, tio da Talitinha que está aqui. Ele estava na igreja, na PIB lá de Tucuruí, Pará, 81 anos, pastor Edmilson. Ele teve um mal súbito e foi levado ao hospital. Vamos estar orando por ele também, para Deus estar visitando ele nesse momento. Senhor Jesus, louvamos, engrandecemos o seu nome pela presença do Senhor nesse lugar. Ah, Deus, como foi gostoso esse tempo. Podemos te louvar, adorar e ser tocados pelo Senhor em meio aos louvores, em meio à tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco ainda em nossos dias. Deus, completa a tua obra nas nossas vidas, mas também, Pai, através das nossas vidas, nos usa com poder e autoridade para sermos bênção na vida das pessoas. Ao longo de toda essa semana, Pai, nos visita. Pai, o Senhor está ali esperando cada um de nós, que possamos ser instigados aí à tua presença e ali termos encontros com o Senhor, encontros transformadores. Deus, abençoa a nossa semana e nos leva em paz. Queremos, Deus, pedir pelo pastor Edmilson, Pai, que está nesse momento no hospital. Oh, Deus, estenda as tuas mãos sobre a vida dele, Pai. Traz cura, abençoa, livra-o de todo mal. Esteja com ele nesse momento e nos leva em paz para os nossos lares. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai na paz do Senhor, em nome de Jesus. Thank you.